Coimbra.
Tudo bem, senhoras e senhores? Esse aqui é o WCast, na sua edição de número 77. Eu sou o Felipe Lima, eu estou aqui junto deles, sempre querido, sempre parceiro, sempre amados, César Dario Cabreira e Nenis. E o Nenis não aproveitou a semana passada bem, por ser o primeiro, falou qualquer coisinha, logo passou a palavra. Vou ver como está o César. Cesarino!
Salve, salve, senhoras e senhores, companheiros de bancada e de ouvido, só o ouvido direito, porque é aquele que funciona. Eu tô bem, cara, tá tudo em ordem, em paz, tudo tranquilo. Não fui conivente, né? Não concordo com isso de passar primeiro pra mim, porque o Nene perdeu a oportunidade, mesmo porque eu acho que aquela primeira experiência dele ali foi algo que ele lutou contra, mas tinha ali uma certa insegurança, um certo medo,
certo.
Receio, entendeu? Então, por mais que você tenha provocado ele a falar mais e tal, mas eu senti que ele ficou um pouco retraído.
Uhum.
Então, a minha sugestão é, de repente, nos próximos três programas, a gente tentar colocar o Nenis ali primeiro, para ver se ele se solta um pouquinho mais.
Tá bom, vamos fazer esse... Como eu posso falar? Essa espécime de teste. Agora, se for que ele ficou retraído, a gente pode falar que ele ficou parecendo o esfíncter de quem tem medo. Que coisa horrorosa.
Que acho que com um pouquinho de pressão, a coisa sai.
Que maravilha. É o espírito do esfíncter, de fato. Vamos falar com ele, o esfíncter. Não, pelo amor de Deus, o Nenê. Coitado, situação horrorosa. Neninhos, a gente abusa. Que você é o mais jovem, você é nosso mascotinho.
Verdade.
Como é que tá você, esse coração de ouro?
Tudo sob controle aqui. Sofrendo com elegância e muito anteparo.
Muito anteparo. Olha que loucura. Não. A gente tá aqui falando, já vou ter que te interromper com você mesmo. Parece um bicho, uma espécie de bicho da criação aqui na minha mesa. Eu não tenho nem como pegar ele. É um filhote de alguma coisa. Me preocupa são os pais.
Coitado, pega pra criar.
Não, quero pegar pra liquidar da face da Terra. Eu sou um exterminador de pequenos insetos. Legal, mas perdão, legal, só precisava confirmar. Você passou bem a semana, tá tranquilo?
Sob controle, você. Ninguém pergunta pra você.
Ninguém pergunta de mim. Eu tô bem, eu já vou falar uma coisa importante, mas antes, eu queria elogiar que a gente, às vezes, fala, não fala, isso ou aquilo, nosso Facebook, nosso Instagram, né, WCast Podcast, que é um grande canal pra entrar em contato com a gente, ganhou vida a partir dessa semana.
Legal.
E é importante dizer que o Nenis é quem tá coordenando essa empreitada, então quem quiser se divertir
ele chegou junto no nosso...
Exatamente.
Digital, nosso responsável pelo digital lá, botou...
E falou...
O teclado na mesa, botou o notebook na mesa e falou, caralho, faz essa porra assim, desse jeito, assim, assado, que vai dar certo.
Exatamente. E deu super certo. O Nenê tá... Ele tá, tipo, chefiando, assim, esse departamento do WCast.
É isso aí.
Então, eu deixo aqui, acho que o César coaduna da minha palavra, os parabéns
pela
iniciativa privada.
Sempre.
Agora eu queria falar, você falou se eu tô bem. Eu estou bem, estou tranquilo, sereno, estou bem, mas eu preciso fazer aqui uma retratação pública. Não, eu passei a semana reflexivo, né? Refletindo e reflexivo. E na semana passada, quem nos acompanha, quem não assistiu, já fica esse spoiler, né? Deu uma baixaria danada. Eu e o César batemos boca, um xingando o outro, uma coisa horrorosa, assistam lá. Eu me posicionei de uma maneira um pouco teimosa, um pouco... Como eu posso falar? Um pouco ariana de ser, filho único, né? Joguei a lasanhazinha no teto. Na questão do Tammy Gretchen, Martin, que eu fiquei nessa discussão boba, pequena, e não sem saber, eu já sempre soube, mas, né, deixando de lado uma questão muito maior. Então, assim, eu queria... Com o César, tô brincando, a gente teve uma discussão saudável, etc,
claro,
e tal.
Vamos deixar claro que nem foi...
Tô brincando. Foi. É que realmente
claro
ele...
Que
ele...
Em algum determinado momento a gente acabou ficando um pouco mais inflamado,
negativo. Jamais. E outra, eu vi que você ficou incomodado, e talvez com razão, porque realmente é uma coisa que eu fico, você falou, porra, eu imagino que você pensou, eu falou, porra, eu conheço o Lima, eu sei que ele não é um crápula, ele tá pegando num ponto tão bobo, mas que, porra, não precisa, é verdade. Se o camarada quer ser outra migrete, eu vou falar pra você, pra mim, eu não tenho problema nenhum da questão, só pra explicar, ele, ela, é transexual, é preconceito, não é nada, só o nome masculino com o artigo feminino me dá um nó na cabeça, mas eu posso lidar com isso, e se ele quer ser o Tamigretti, não quer mudar de nome, se essa é a história, que seja, se isso é importante para toda a causa, que é muito importante e tal, não sou eu que tenho que ficar, é a Tamigretti, mas é homem, eu criei um tumulto desnecessário, então eu me retrato aqui publicamente, porque eu acho que eu tava pensando errado. Então,
muito nobre da sua parte, eu de fato entendi desde semana passada o seu ponto de vista, eu concordo, eu te conheço, eu sei que não existia ali nenhuma ponta de preconceito ou qualquer coisa nesse sentido, mas é realmente isso que a gente conversou até antes de você falar tudo isso aqui agora, uhum. Né? Eu tentei, posso também não ter, sei lá, agido da melhor maneira, etc, mas eu tentei ali ser empático e insistir naquilo, tentando de alguma forma me colocar na posição das pessoas e defender aquilo mesmo, né, de alguma forma. Porque para mim, eu, César, pessoalmente falando, enquanto indivíduo, não faz diferença alguma, né? Mas é aquilo, a gente é um ser social, sabe? A gente, poxa, as pessoas são seres humanos que merecem o nosso respeito e o nosso entendimento em relação àquilo que elas acreditam, aquilo que elas são, aquilo que elas querem ser ou qualquer coisa nesse sentido. Então, também, que fique claro, em momento algum eu bati de frente e contestei achando que você estava sendo um escroto, um preconceituoso ou qualquer coisa nesse sentido. Mas por conta disso, por achar que é muito maior que isso, né?
Com certeza, não.
Não adianta a gente ser literal e radical em respeitar as nossas normas gramaticais se isso ferir de alguma forma o sentimento de uma pessoa.
Entendeu? Exatamente, é uma coisa boba, um nada, entendeu? Então, é por que não fazer de um jeito que agrade a todos? E é isso, então... E editando o programa, depois eu fui ouvir aquilo meio constrangido. Falei, puta, eu não precisava ter sido turrão. Porque nenhum dos dois é natural. Então é muito difícil eu me relacionar com essa pessoa. Mas vamos lá.
Mas é uma atitude muito nobre, muito nobre.
Eu sou uma espécie de rei, né? Sou muito nobre. Que negócio é esse?
É verdade. Um aristocrata.
Não, mas, cara, tranquilo, Limeira.
Porra, não. É sempre um prazer. A gente já tinha falado. Não, entre a gente, no próprio programa, tá tudo certo. Mas eu achei importante vir a público. A gente já tinha falado, mas... Como eu falei aquilo a público, achei importante virar público também, até para não ficar nenhum mal entendido nesse sentido. Não com a gente, mas com parecer que eu quero exterminar qualquer tipo de raça do mundo, que é isso.
E forante isso, ouçam o programa porque ficou bacana, né, cara? O programa ficou bom.
Sim, e sem brincadeira.
Não se resume a isso, não.
Não se resume a isso, e tem uma parte, mas tão bonita que o César conta uma passagem sobre o pai dele, o primo dele, uma conversa que eles tiveram e tal. Sim. Que é maravilhoso, uma coisa que, é lindo, um trecho que merece talvez ir pro Instagram o áudio, dessa história. É muito legal, é muito bom.
Não, fiquem à vontade, e foi muito espontâneo também.
Sim,
tá?
Sem dúvida. É uma história muito boa, muito simples ao mesmo tempo, mas muito boa.
Abrindo meu coraçãozinho ali mesmo.
Bichinha. Tô brincando, gente, é isso. O cara estraga tudo, né, que ele falou.
Porra, mano, já tava quase chorando aqui de novo.
Ai, que maravilha. Vamos lá, vamos trabalhar, vai, que hoje o assunto é pesado, o assunto é raro.
Pesado.
É tão pesado quanto um saco de cimento.
Vocês já
carregaram um saco de cimento?
Já. Acho que não. O Nenê tá pensando aquele cimentinho 100 gramas que você compra na...
Não, aquele de 50, né?
Porra, você carregou no lombo?
De obra mesmo.
É, o de 50, ô.
Porra, pesado pra cacete aquilo. Pra cacete. Pesado e não tem pegada ali, não tem...
Eu não sei, não. Eu evito, né, esse tipo de cansaço, enfim. Mas vamos explicar pra turma de casa o que tá acontecendo.
Tá.
No programa 77, que é esse, né, Dois Machados, lembrei disso. Obras e reparos. Obras e reparos, a gente quer fazer aqui um compêndio das nossas habilidades para com as obras, nossas experiências com os reparos do dia a dia, quem já teve casa derrubando, quebrando tudo, e é um saco viver no pó da poeira da obra, é complicado, mas também é gostosinho quando você faz uma coisinha nova ali, funciona bem. Então a gente vai entender quem é a gente no canteiro de obra, né? Esse é o...
É que legal.
Essa é a pergunta. E aí eu vou começar falando, porque eu tô numa fase... Eu e um amigo meu, querido Felipe Reboredo, que já participou do WCast. A gente tem uma empresa espiritual chamada Felipes a Obra. Um furo a mais não faz mal, é o nosso subtítulo.
Porque
o subtítulo é Um Furo a Mais Não Faz Mal. Porque a gente muito numas de, cara, montar móvel. Porque minha mãe compra móvel, a mãe dele, ele tá reformando lá. Aí sempre tem um amigo. A gente pegou uma fase que, cara, tá todo mundo mudando. E precisa furar a parede, precisa botar prateleira e não sei o quê. E, cara, a gente começou a fazer isso. Por prazer, assim.
E você sempre teve uma belíssima caixa de ferramentas.
E eu tenho, exato.
Né?
Eu tenho duas.
Especial,
você viu? Eu tenho uma que já vem pronta, né? Que é da própria furadeira, para a furadeira. Tem todos os aparatos. E tem outra que você vai construindo no decorrer do tempo. Uma chave, outra, um parafusinho. E eu adoro isso. E a gente tem feito muito isso. Então, um furo a mais não faz mal. A gente é bom. A gente faz direitinho, mas sempre dá uma galega ali, um furo a mais. Dá uma tampadinha. Então, o subtítulo é esse. Um furo a mais não faz mal. E eu tô muito nessa fase. A Valesca, às vezes, até fica cabreira. Fala, pô, vocês estão furando tudo, e tudo de graça, não sei o que, eu falava, mas não dá pra cobrar, vou cobrar de quem, sabe, assim, não dá pra... Aí fica muito nessa, falando, não é meu trabalho, entendeu? Mas é uma coisa que a gente adora fazer, uma coisa muito gostosa mesmo.
É, mas é gostoso, eu também gosto.
E eu tenho isso, sempre tive, mas tenho tido mais, até com a caixa de ferramenta, é um sinal, quando ela vai, sabe, evoluindo, você vai fazendo, puta, faltou isso, aí você vai atrás, você pega um parafuso diferente, uma chave que você não tinha, um joguinho de chave pra apertar, sei lá, cano que você não tinha, você vai evoluindo, entendeu? Tem até um decapador de fio, que é uma coisa maravilhosa, bicho, até com elétrica. Então, as pessoas que me conhecem, não sabem disso, falam, imagina, o Lima é um incomodado, é um acomodado que, não imagina, não deve nem saber trocar uma lâmpada. Que nada, eu sou bom nessas coisas de, sabe, em casa, qualquer coisa que quebra, eu já arrumo, a maioria das coisas, tem coisas que não dá, tem que trazer alguém, mas o que dá, assim, eu vou, faço, não sei o quê. Então, só pra começar dizendo que eu tenho isso, tem de mim, ultimamente isso tá mais forte que nunca. E aí, Nenê, você parece que também tem esse tesão pela vida?
Ah, legal. Ah, eu vou contar um pouco da história de como começou isso e até onde eu vou hoje, pode ser? Então, tá, quando eu morava sozinho em Limeira, tudo começou quando? Quando eu me mudei e fui morar sozinho em Limeira, eu era uma negação, assim, não sabia... O alemão acho que sabia usar uma chave de fenda, tá? Brincadeira, mas não fazia absolutamente nada em casa, precisava chamar alguém pra tudo. Mas lá, não tinha essa necessidade, né? Apartamento alugado, tudo sob controle... E aí, um dado momento, queimou o chuveiro e imagina que eu sabia trocar o chuveiro. Soube comprar um igual e entrei naqueles grupos de Facebook da faculdade. Falei, pessoal, alguém quer recomendação? E aí, várias pessoas recomendaram a mesma pessoa. E aquela galera meio que faz tudo, que faz pra República, já é uma galera já meio dura, que não... Né? Você já vai com a ideia de que o cara não é careiro, né? E eu cometi uma das piores bobagens que se faz nesse momento e eu aprendi muito com o erro. Que foi o seguinte, eu liguei pro cara e falei, meu amigo, preciso trocar um chuveiro. Ah, tá bom, combinamos o dia. E a maior bobagem que eu fiz foi não perguntar o preço, nem no telefone, nem na hora que ele chegou. Perguntei depois. E eu não lembro exatamente, mas foi uma coisa do tipo, pô, ele acabou, pô, bacana, bacana, bacana. Cara, quanto que eu te devo? Imaginando que ia ser pra R$20. Aí ele falou, sei lá, 150. Aí eu falei, como assim 150? Eu falei, não paguei isso no chuveiro. Uhum. Muito mais caro. Aí ele falou, Eu falei, nossa, mas ele falou. Acho que até ele, uma hora, falou, pô, você não combinou nada, né? Antes comigo. Eu cobro 150.
Já fica o primeiro aprendizado, né?
É. E aí, falei, bom, não tem nem discussão também, né? Uma situação dessa, acabei pagando ali muita contra gosto. Foi naquele momento que virou uma chave, falei, imagina, esse tipo de coisa preciso eu fazer, né? E aí, já corta daí, pra eu também ainda morando sozinho, tava já em Piracicaba, isso foi em Limeira que eu contei. Aí em Piracicaba, também apartamento alugado, coisa e tal. É, tinha uma moça aqui em casa, cada 15 dias ali fazer uma faxina, né? E quando eu voltei um dia do trabalho, a caixa da privada tava quebrada. Aí tudo bem. Coisas que acontecem e tal, né? Nem falei com a moça, nem nada. Falei, bom, tava lavando, bateu, caiu, sei lá. Não se machucou, é o de menos, né? Aí falei, não vou chamar ninguém. Eu vou resolver essa brincadeira aqui, custe o que custar. A primeira coisa que eu fiz foi desmontar. O apartamento tinha dois banheiros. Isso foi uma grande glória, porque eu tive que desligar toda a água do banheiro, né? Quebrou e fiquei usando o outro. Aí, de imediato, ali eu desmontei a caixa da privada, sua caixa. Botei no carro e fui numa loja de material de construção ali e todo mundo falou a mesma coisa pra mim. Ele falou, cara, é antiguíssima essa caixa, você não vai achar. Pô, acharia no máximo naquele cemitério de azulejo e olhe lá se achar igual, né? Aí eu falei com a imobiliária falou com o proprietário do apartamento, ele falou assim, não, pode colocar uma simplesinha normal. Uma nova... Eu comprei, mais barato.
Mas aí, desculpa, Oi? Você tá falando da caixa, aquela caixa acoplada ou da privada inteira?
Só o que estava quebrado era a caixa acoplada, só tá. Que como uma outra caixa não encaixaria naquela privada,
você tinha que trocar tudo.
O conjunto todo. Ah. Tudo, é. Aí comprei uma branca normal, acho que qualquer coisa de R$120, assim, mais em conta que tinha, né? Mesmo,
quanto
né?
Custa uma privada?
Pois é, eu paguei R$120. E aí falei, bom, eu vou ver vídeo, aí eu vi vídeo, falei com o meu chefe e na hora
foi,
de...
Compra... Assim, logo de cara você já quis trocar logo um vaso, a caixa...
Um vaso, né? Não, mas aí assim, foi uma evolução, que foi do golpe que eu tomei até a privada, tá. foi um conjunto,
teve,
entendeu?
Teve ali um...
É, teve.
Maturação.
Aqui esse foi o mais exato. Marcante, né?
Esse, tá. Não, eu acho que foi o maior reparo sozinho que eu fiz, assim.
Ah, não.
E aí eu... E aí todo mundo me deu algumas dicas, né? O cara da loja mesmo, anel de vedação aqui, limpa ali, encaixa aqui, cara, deu perfeito, assim, certíssimo.
Mas aí
mesmo,
eu vou te perguntar uma coisa que eu acho que na época eu te perguntei, assim, eu, por exemplo, eu com tudo esse depoimento lindo que eu dei, eu nunca mexi em privada, né? Porque a gente tem áreas de atuação. E eu vou te ser muito honesto, eu tenho uma grande agonia de mexer em privada, porque a impressão que eu tenho, que você falou que é completamente errada... É que eu vou atirar a privada, que eu nem sei como tira, você falou que é só tirar aqueles dois parafusinhos embaixo, né? E ela sai.
Ela desencaixa.
A impressão que eu falo, vou tirar aquilo, vai sair cobras, lagartos e muito cocô dali. Você falou que não, né? Não. Olha, é limpo, não tem nada.
Tava até bem mais limpo do que eu imaginava. Claro, tinha uma sujeira ali, mas parecia aquela sujeira de.
Mas o nível da água que fica ali dentro, na hora que você tira, ele desce? Como é que é isso?
Cara, não, tinha uma água ali, né?
Boa pergunta.
É, eu lembro que quando eu desencaixei, tinha algum movimento que eu fazia que a água, ela caía por baixo mesmo,
mas
né?
Se você parar pra pensar, se você fechou você fechou a torneira, né, o registro.
Eu fechei e dei uma
descarga.
E deu
a descarga, ele não vai encher, água vai embora, né?
Ficou um resíduo por dentro daqueles encanamentos internos que a privada tem, né?
Ah, sim, mas daí é uma aguinha de enxurrada.
Mas saiu tudo ali. E que mais... Então, aí tinha muita sujeira, mas imagina que assim, imagina um armário que você nunca moveu ele, o que tem de poeira e tal.
Entendi.
Imagina uma louça, aí não tinha rejunte, né? Uma louça pregada no chão ali, sabe Deus quantos anos, né?
Entendi.
Ela tava bem sujo mesmo. Eu passei ali uns desinfetantes, limpei bem a área.
Mas não veio cheiro de esgoto, nada disso.
Não veio.
Não tinha um rebosteio ali, não tinha nada.
Não tinha. Imaginei aquele...
O cano, inclusive... Eu também, mas o cano, inclusive, tava bem limpinho, tava branco, cor de cano normal.
Maravilha, que parabéns pelo seu intestino,
inclusive,
Nenê.
Inclusive, ele precisou fazer um reparo na cozinha, aí ele usou o cano lá na cozinha.
Não, e a cozinha é uma outra história aqui, daqui, mas já fica pra continuação, eu já falei muito.
Cano é uma coisa complicada, ou seja, daí você botou o reboco no final, não? Reboco não, rejunte?
Não, já, como tava sem, eu deixei sem, entendeu?
Aí me parece um trabalho de cabra preguiçoso.
Ah, foi um pouco, mas você imagina quantos anos aquela privada tava lá sem rejunte. O proprietário não se incomodou com isso. Ah, isso é um detalhe também. O que você faz com uma privada dentro de um apartamento? Uma privada. Eu não tive dúvidas. Botei ela num sacão. Não, botei ela num sacão. Não, precisava devolver depois do apartamento, né? Não, botando num sacão de plástico pra não vazar nenhum resíduo ali, né? Botando num sacão, uma bela noite, Piracicabana, saí pra dar uma volta com ela no carro, levei ela. Não sou um podre que vai jogar na rua quebrando e causando um problema. Achei uma caçamba, tudo bem que não é permitido isso, né? Mas achei que o melhor lugar pra jogar uma privada quebrada foi uma caçamba. Joguei ali, ninguém falou nada. Ah,
fez bem.
Saí também rapidamente.
Tem muita gente que faz da privada um vaso.
Faz um vaso, mas não tinha espaço pra isso.
É, tem isso também. Eu acho que é interessante até você fazer um lance e colocar um... Enfim, colocar...
Só tá pedindo um parênteses rápido naquele programa do Fato
Porchat. Ah, eu ia falar exatamente isso.
De não sei
conta. Lá. Que história é essa, Porchat? Kiko Mascarenhas.
Conta, não quer contar você, então, porque eu ia fazer bem breve o resumo.
Não, eu não lembro detalhes, mas ele conta uma história.
Porque foi, tipo, esse cara foi, como é que ele chama? Kiko Mascarenhas.
Ah, é verdade, eu lembrei.
É incrível, que ele fala que ele foi num festival, numa festa, num show, sei lá o que, e tava morrendo de dor de barriga. Resumo da ópera, ele saiu do meio, largou a galera e falou, eu preciso procurar um lugar pra cagar. Aí olhou ali na frente, ali tinha uma senhorinha atrás, falou, meu, preciso usar o banheiro, e não sei o que, não sei o que. Por alguma razão, ela deixou usar. Quando ele entrou, tinha ali, sei lá, uns velhinhos jogando carteado.
Tinha tipo um jardim ele dentro da casa, né? E na varanda, assim, da casa mais pra frente, uns velhinhos jogando carta.
Aí ele olhando, virou e falou, meu, onde que tem um... Onde eu encontro um banheiro? Onde eu encontro um vaso? Aí eles apontaram. Na hora que apontaram, tinha um vaso no meio do jardim.
Uma privada, né? Uma privada no meio do jardim.
Uma privada no meio do jardim. Mas ele ali no desespero, ele falou, não é possível, cara, como tem louco pra tudo nesse mundo, mas paciência, vou cagar aqui mesmo, ué. Baixou a calça
de todo mundo, né?
Cagou, foi lá, aliviado e tal, não sei o quê, todo
pediu
mundo
olhando pra cara dele, né?
Tipo, pediu papel, pediu verdade, pediu papel, amiga, tem razão. Aí ficou olhando pra galera, tipo, todo mundo olhando na cara dele com uma cara de cara, como assim? E ele do mesmo jeito
muito
também
bom,
olhando as pessoas.
Bom.
Aí, na hora que ele olhou com calma, sem o desespero e tal, o banheiro, na real, era atrás daquele vaso.
Era uma casinha, né? Um quartinho.
Exato, era tipo um banheirinho externo, assim, né? O vaso que ele cagou é o que o Lima falou, era um vaso.
Muito bom, muito bom.
Fizeram da privada uma floreira, sei lá. Cara, mas você imagina que situação. Ai, muito meu bom. Deus do céu, que maravilha. Pô,
imagina depois, tipo, os donos dessa casa, depois que esse cara ficou famoso, né? Imagina que animal você falando pra eles. Meu, esse cara já cagou.
Não, total, tá brincando.
No jardim da minha casa.
É isso que você não pode ajudar as pessoas na rua, uns selvagens. Que maravilha.
Como que chama o cara mesmo?
Kiko Mascarenhas.
Kiko Mascarenhas.
É aquele médico cocainômano do Meu Nome Não É Johnny.
Ah, é verdade.
Veja
porra,
só.
Porra, sério, é verdade. Tá aqui, acabei de dar um Google aqui.
Agora, Cesarino. E você? Quem é você no canteiro de obras?
Cara, eu assim, eu me viro ali, faço, precisa fazer e tal, mas não sou esse todo, essa coisa. O que não me orgulho muito, porque a minha família é muito assim.
Tá.
Porque meu avô era construtor, enfim, fez até igreja, prédio, quatro. Meus tios, nossa, é aquela coisa assim de dar inveja, de ter aquela oficina mesmo em casa, sabe?
Uhum.
Que tem o que você quiser, sei lá, construir uma casa do zero, eles conseguem, porque tem tudo, que sabe, que faz, mexe, isso e aquilo. Então realmente são muito... mão na massa mesmo, sabem fazer e fazem muito bem feito. Apesar de não terem trabalhado com isso a vida inteira também, não. Foi professor, o outro trabalhou no Banco do Brasil, inclusive. E aí o meu tio mais novo, sim, né? Ele ele é pintor, ele trabalha super bem, assim, mas é mais virado para um lado artístico. Enfim, eu não tenho essa pegada toda. Mas dou meus pulos. Escutando a história do Nenê, eu lembrei de duas coisas. Primeiro, Eu acho que eu já contei uma vez aqui o caso do chaveiro no, em Jundiaí, com essa história de cobrou não sei quanto. Uhum. Então a gente acha
que mas às vezes. Mas relembra, aqui, né? Relembra a história que não ouviu.
Vou resumir bem, tentar resumir bem também. Chegando em Jundiaí, paramos o carro no estacionamento do supermercado antes de ir pra casa da minha tia, pra comprar umas coisinhas e tal, só que quem quer passar o fim de semana lá. Compramos as coisas, voltamos pro carro, era uma caminhonete antiga. Cadê a chave? Puta, bateu uma chave dentro do carro. Falei, tudo bem, eu já conhecia tudo ali e tal. Falei, tem um chaveiro aqui dentro, vou chamar. Chamei o cara. Também, a mesma coisa, não perguntei preço, não perguntei nada. Pô, tô bom, bati aqui a chave do carro e tal. Não, vamos lá. Assim, tudo, não deu 10 minutos. Deu ir chamar, dele vir, abrir e terminar. Chegou, terminou, deu a porta aqui a chave. Falei, e aí, quanto que é? O que seria hoje, tipo, R$150 também, vai?
Nossa, aí.
Aí ele falou, porra, velho, mas 150 pau, você não levou nem 10 minutos pra fazer tudo. Ele virou e falou, tudo bem, quer que eu jogue a chave lá dentro e feche de novo, você resolve de outro jeito. Aí é aquilo, né? Então, às vezes, a gente não tem ali a expertise, acha caro, mas, por outro lado, meu, é o preço, né, cara? É o valor do conhecimento da pessoa pra realizar aquela atividade, né?
Sim, exatamente. É aquela velha história, né? Ah, mas você fez... Deve ser, eu estudei pra caramba pra fazer em 10 minutos, é por isso que eu cobro, porque eu sou bom no que eu faço. Sabe aquela coisa?
Basicamente, é isso. E, mas aí, outro caso também que eu lembrei aí enquanto vocês estavam falando, logo que eu voltei para Cesário, né, assim, eu cresci em Cesário, saí, morei aqui, morei na metade do mundo, voltei para Cesário uns tempos atrás, morei lá 2 anos e meio e fui para São Paulo. Nessa volta para Cesário, o chuveiro de casa também estava zoado. Não sei o que aconteceu, troquei o chuveiro, tinha um outro chuveiro, via resistência, troquei a resistência, continuava gelado, não dava certo, não, comprei um chuveiro novo, coloquei, não dava certo, falei, não é possível, cara. Não é possível, eu não acredito nisso. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? E olhado e tal, não sei o quê. E tem um amigo, um amigão meu lá em Cesário, que ele é eletricista fodido mesmo, de alta tensão, empresa, isso e aquilo, né? E eu falo, pô, assim, preciso, vai lá em casa, cara, eu tô com banho gelado, tá foda, só tem um banheiro ali e tal, não sei o quê. Opa. Aí ele virou e falou, meu, mas você fez? Como você fez? Expliquei tudo e tal, não sei o quê. Falou, não, mas tá um fio com tal fio, beleza? Fio terra, ligou ali no lugar, certo, tal, não sei o quê. Falou, não, fiz, cara, fiz isso. Ele falou, meu, mas não é possível, cara, você fez tudo, não tem explicação lógica, né? Mas tá bom, eu vou mandar um dos meninos que trabalham comigo pra dar uma olhada lá, beleza? Beleza. Mandou lá, cara, chegou, olhou, não sei o quê e tal, né? Subiu a escada, tirou ali a fita isolante dos fios, né? Fios. Soltou, mexeu ali, ligou a torneira, banhão quente, aquela fumaça.
É louco.
Aí eu falei, porra, mano, não é possível, cara. Como assim, né? Estevão, o nome do rapaz. Pô, Estevão, que é isso, né? Eu também conhecia ele. Falei, não é possível, cara, eu fiz tudo aí, o que você fez? Ele falou, pô, então, cara, ficou até meio assim, sem jeito. Falei, mas na verdade, você ligou um dos fios no terra. O terra não passa energia. Então eu não vou esquentar nunca mesmo. Eu falei, pô, eu não fiz isso. Ele falou, fez. Eu falei, nossa, velho. Não conta pro Nassim. Ele falou, vou ter que contar, né? Ele começou a contar pra caramba. Mas batata, né? No dia seguinte encontrei o Nassim na rua e falou. Perguntei pra você se não ligou no terra, manda o menino lá e você me faz passar uma vergonha dessa. Aí eles olham. Aí eu falei, porra, não vou justificar, cara, vocês têm toda a razão mesmo, eu fiz tudo errado e o importante é que o banho tá quente. Mas aí isso mostra, cara, que é isso, eu me meto, às vezes dá certo, às vezes não dá.
Sim.
E às vezes é algo que é complexo e que porra, fico feliz pra caramba de ter conseguido. E outras vezes são coisas super simples e que eu não desenrolo e fico frustrado, assim. Mas
Mas você tá. Mas, por exemplo, você tem uma boa caixa de ferramenta, isso? Quem nos ensina muito bem isso é nosso querido amigo Felipe Fig. Né? Que é um homem que. Não sei nem como defini-lo. E que você imagina a caixa de ferramenta dele. Ele sempre fala, homem, tem que ter uma caixa de ferramenta e que não sei o quê. E hoje em dia eu me orgulho da minha caixa de ferramenta. Assim, é uma coisa que me deixa muito satisfeito.
Então, eu falho um pouco, assim. Eu tenho ali, tipo, tenho umas 2, 3 chaves de fenda, tenho meu alicate, tenho... uma outra chave de boca, tem ali umas coisinhas, mas não é assim, nada admirável não. A caixa de ferramenta da minha mãe é de dar inveja em relação à minha.
Tá.
É, porque minha mãe também tem essa questão que eu falei da família, né? Ela também se mete, vai.
Ela arruma as coisas?
É do jeito dela, mas vai.
Entendi, não, mas já é alguma coisa. Que beleza. O Nenê, eu sei que tem muito parafuso.
Eu tenho muito parafuso. É. Por quê? Durante a obra aqui, também foi uma coisa bacana de falar, que eu passei por uma grande obra.
É, isso que eu ia perguntar, passado, né? sobre questão de obra, né? Quem que já vivenciou obra pesada, assim, de quebrar a parede, trocar piso e o escambau? Isso é de enlouquecer qualquer um.
Qualquer um. E é sempre muito difícil de lidar com as pessoas que trabalham, né?
Sim, também tem isso. Serviço.
Mas só falando dos parafusos, né? Teve que trocar tudo que era armário, tudo que era coisa aqui de casa. Eu fui desmontando tudo e guardando os parafusos. Hoje é muito útil pra quando você precisa de algum pequeno reparo assim.
Ah, é verdade, tem parafuso
de todos os tipos e tamanho.
Não, tem que ter parafuso, é uma coisa que usa-se muito. Furadeira, por exemplo, é uma coisa que...
Furadeira eu não tenho, acredita, cara?
Ah, cara, foi uma coisa que eu... Quando eu fui morar sozinho a primeira vez, eu falei, não, preciso ter um negócio desse, que sempre precisa, pede pros outros e tal. Daí, na época, eu paguei até daquela que o Nenê falou que é bonita, uma maleta bonita, assim. Não paguei caro, e uma marca razoável. E, cara, até hoje ela segura a minha onda, todos os reparos, tudo, o fracasso de um ou de outro, ela fura, serve como parafusadeira, é uma maravilha, assim, uma coisa formidável. É muito boa. Mas, ô Nenê, e quais as experiências? Isso, o César já passou por obra de quebração, de ter que vivenciar, sei lá, dentro de casa, isso ou não?
Teve uma obra na casa de César, inclusive, também, quando a gente morava lá, quando eu era moleque. Mas eu não tive muita participação. Tive umas participações do tipo, pá, vai ajudar lá a recolher, sei lá, entulho, sabe, umas coisas assim que... Tipo, de castigo, assim. Tá aí parado, vai lá, minha mãe mandava. Ia lá quebrar tijolo, enfim... Mas nada, não foi nada efetivo, não. Não tive grandes aprendizados. Eu trabalhei numa obra, né, na construção de uma fábrica de fertilizante nitrogenado. Mas aí eu trabalhava na comunicação interna da parada, né?
Aliás, eu faço uma pergunta. Lá vocês trabalhavam com amônia que explodiu no Líbano?
Sim, trabalhava com... E quando eu vi, eu não sei, eu preciso conversar com alguém naquela época ainda. Mas eu imagino que era... Que era mais ou menos a mesma. Teve uma vez que a gente fazia uns relatórios mensais, relatório fotográfico mensal, para registrar a evolução da obra e mandar para o Rio de Janeiro, para o escritório, etc. e tal, da Petrobras. E então eu acompanhava muitos engenheiros e vendo tudo, aqui vai entrar, não sei o quê, vai sair, vai transformar, vai ter a reação química, tal. Só que é tudo gigantesco, assim, gigantesco, gigantesco, gigantesco. E aí teve uma vez um lugar, o cara explicou, falou, e eu perguntei exatamente isso. Falei, nossa, mas aqui então é uma área de risco, né? Quando tudo estiver funcionando. Ele falou, cara, aqui se der ruim, explode
a cidade
por alguns quilômetros, assim.
Rapaz, deve ser o nosso amigo amônio. Eu lembro também de uma fábrica que eu atendia e que tinha um tanque, tinha todo um protocolo, escambau e tal. Eu falei, mas que merda é essa? Era tal da amônia, eu não sei se fez amônia, cloridrato, nitrato, mas acho que tudo dá um pênalti federal. E tinha esse danado aí, e não é moleza não, gente, o pessoal do Líbano lá brincou com isso, deu no que deu. Ignorou os riscos.
Tanto que quem trabalha com isso tem que receber aquele adicional de insalubridade, né?
É auxílio penoso.
No caso lá dessa obra que eu trabalhei, como era construção, né? Então, e eu saí também antes de finalizar. Então os riscos eram de obra mesmo, mas não tinha nada ainda pronto, não tinha nada.
Agora, quando você trabalhou lá, não era. Era uma obra, você trabalhou na obra, é isso?
Era uma obra, era tipo do chão, eles compraram uma fazendona no chão, terrona vermelha. Fizeram desde a terraplanagem, dos três sites lá, esqueci, os três platôs, que aí seria construído toda a fábrica, mas assim, é tudo gigantesco, não dá pra dimensionar.
E você acompanhou tudo isso?
Então, eu peguei já num processo que não era, eu cheguei na etapa seguinte, né, que tinha a etapa da terraplanagem, a etapa da construção e mais acho que duas ou três etapas. Eu trabalhei nessa segunda etapa praticamente inteira. E é tudo assim também, tipo, tem um planejamento, ó, em tal etapa da obra precisa ter tantas pessoas, de tantas áreas, isso e aquilo. Nessa etapa eu fui exatamente para trabalhar naquele período mesmo. É para ficar um ano e pouco, acabou ficando um pouco menos, mas ok, não vem ao caso. E, cara, eu acompanhei a chegada de uns equipamentos, né, de tanque de não sei das quantas, enfim, umas coisas que eu não sei nem o nome, que vinham assim, vinham daqueles caminhões gigantes, sabe quando você tá na estrada que anda com os caminhões, andam com os batedores, né? Assim, que ocupam duas faixas, né, uns negócios gigantescos, teve coisa que veio pelo rio, é muito louco, cara, uma experiência muito legal, assim,
bacana.
Uma época bem
bacana,
bem bacana, bem bacana. Mas enfim, né? Não vem ao caso. O programa é sobre obra, mas não é essa.
Né? Grandes obras. Eu acho que grandes obras, grandes construções, grandes fábricas é uma coisa que me fascina bastante, assim. Fábrica, no geral, né? Essa coisa industrial e... Sabe, todos os protocolos de segurança que tem, as padronizações, eu acho isso muito interessante. Não sei se é um ambiente que eu gostaria de trabalhar, mas eu acho bem interessante.
Ou até mesmo aquelas grandes construções do tipo o canal do Panamá.
Do Panamá.
Né?
Exatamente. Tem um programa, acho que na Discovery, um desses que tem, né? Grandes construções, grandes obras, sei lá.
Isso, alguma coisa assim,
né? Empreendimentos magníficos, que é bem isso. É tipo, sei lá, a fábrica da Boeing, né? Que eu gosto bastante de avião. Porra, é formidável. É uma coisa maravilhosa você imaginar. O espaço, o tamanho, eu não sei, Chernobyl, né? Uma usina nuclear e, pô, eu acho maravilhoso.
Mas na integração que a gente fazia lá para receber, né, os funcionários que vão trabalhar na construção, tipo, sei lá, cada integração era no mínimo 50 pessoas, era uma coisa louca, assim. Uma vez eu cheguei da integração para 120 pessoas numa sala.
Caramba.
E aí, e assim, a gente do mundo inteiro, e a galera que ia trabalhar ali no sol mesmo, batendo enxada. E aí, claro, né, eu dava parte de integração que falava de comunicação e segurança no trabalho. Bem, bem específico, né, os caras ficavam 2 dias em integração. E a gente passava alguns filmes de tragédias grandes mesmo, empresas por falta de segurança e tal. E o negócio é uma loucura. Sim. Mesmo. Eu me esqueci o nome. Tem uma fábrica que é muito famoso o caso, mas eu esqueci. Eu acho que é na Índia.
Eu sei qual que é. H-Pol, E-Pol.
Isso. E é também um negócio que, assim, porra, você começa a ver a história de como começou, você vê que é realmente isso mesmo. Se todo mundo não fizer a sua parte, sabe, é um ali que erra, que aquilo vai tomando uma proporção e toma um tamanho.
Sim.
Meu amigo.
Mas é isso, tragédias em geral, seja. Eu falo muito de aviação porque é um ramo que eu entendo, né? É uma sucessão de pequenas cagadas, de cagadas e de coisas assim que... Uma coisa só não derruba um avião, né? Aquela velha história. Então, putão, fez isso, aconteceu, voltou, o cara não viu, etc e tal. Quando você vai ver, realmente... Enfim, aconteceu. E é a mesma coisa, você pega Chernobyl, que teve o documentário lá, a minissérie maravilhosa. Aí você vê, assim, bem aquela coisa soviética, os problemas, né? Isso também serve pra aviação. O pessoal tinha medo de falar, de contrapor uma ordem, que é isso. E na aviação, a mesma coisa. Hoje em dia, trabalha-se muito pra isso. Não tem essa de o piloto manda. São dois pilotos que estão ali. Um tá fazendo uma coisa, outro tá fazendo outra, mas não tem essa de... Um tem mais experiência que o outro, mas você tem que falar, olha, eu não tô concordando com isso. Antes o pessoal tinha medo. Imagina você falar pra um piloto velho de guerra que, olha, questionar uma coisa dele. E aí dava merda. Caía avião, batia, porque o cara tá fazendo merda, você tá vendo, mas não pode falar. É a mesma coisa nesses grandes eventos. É muita displicência, sabe aquela coisa? Então, protocolos rígidos de segurança é fundamental. E você falou da integração nas grandes indústrias e tal. É outra coisa fascinante, né? Os protocolos de foterine pros olhos, que é uma coisa bem universal, e não sei mais o que, os tipos de alarme, os próprios alarmes, é maravilhoso.
Cara,
é maravilhoso.
E a burocracia para você colocar um fornecedor, por exemplo, que vai entrar lá para fazer uma filmagem, para fazer qualquer
Nossa
coisa
nesse senhora, sentido.
Meu,
precisa passar por vários requisitos de né?
É, e assim, exigência de diversos documentos, tem o famoso ASO, né, que é um documento X lá, que é relacionado à segurança. Ah, tá atualizado, não tá atualizado, aí as empresas, tipo, ganham a concorrência, mas depois que elas vão informar que ainda precisa tirar, meu, e é um saco, assim, mas
tem que ser, né, e não tem jeitinho.
Não, imagina, não tem essa de, passa aí, depois você traz. Não fez, não tá de acordo, não entra. Achava sensacional, cara, eu gostava muito.
É,
assim,
porque
achava...
é o jeito, né, por mais que você fale, que exagero, para, só vou fazer isso, mas é cada um que só vai fazer uma coisa e vai ficando que dá umas cagadas, né? E que mais, minha gente? Esse é um assunto que a gente falou de muita coisa, alguém tem mais algum ponto dentro do quesito obras, reparos... Chatos e azulejos?
Tem uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, né? Aprendi não sei com quem, que é uma coisa horrorosa de se falar, mas quando você passa por obras grandes assim, a pessoa falou assim pra mim: todo mundo que termina com eiro é enrolado. Falou, meu amigo, você precisar de calheiro, serralheiro, marceneiro, pedreiro, tá lascado.
É uma turma enrolada, rapaz. Eu tenho um grande faz tudo aqui no prédio. Ele não é do prédio, né? Mas ele faz tudo pra todo mundo aqui do prédio. E é de Mamonas a Beethoven, assim. Ele é incrível. Mas é um cabra enrolado. Ele é bom, ele é rápido. Mas, bicho, e aí, dá pra fazer? Não, dá, não sei o que. Daí ele vê, ele já pegou outro. Ele, não, puta, hoje eu não vou conseguir sair, mas amanhã eu vou. Daí ele vou, ele começou aqui, mano, acabou. Mas, Jorge, tem que acabar, pelo amor. Não, mas amanhã, seu Felipe, amanhã. Amanhã ele já tá no meu vizinho. Fala, mas você não ia vir aqui? Não, mas calma que na hora do almoço eu vou. E o homem vai se enrolando. Ele é bom, ele é engraçado. Adoro ele, eu recomendo ele pra todo mundo. Mas ele é atrapalhado. Essa turma às vezes é, porque pega muito serviço.
Então.
E é uma turma que, assim, aí a gente entra num ponto também interessante, que não falta serviço. Se você trabalha bem...
Não falta.
Cara, não falta, dá pra ganhar muito dinheiro. A gente acha que, pedreiro, muito não dinheiro, sei o quê. Né? Cara, o César, que era do interior, deve saber disso. É uma turma que ganha muito dinheiro. Né? Porque às vezes fala, esse cara é simplesinho, não é simplesinho nada. Tem uma casa que você cai pra trás, entendeu?
E assim, esse meu amigo que eu falei aí, o Nassim, que trabalha com altas instalações de alta tensão e tudo mais, pô, o cara tira uma grana, meu. E ele, assim, ele é mão na massa também. Ele, tipo, se precisar, ele vai, faz.
Não,
ele
tem, às vezes você fala, os caras são chucrão e tal, mas bicho, não tem essa.
Gente boa, uma figuraça, cara. Puta, cara engraçado. Mas é isso, ele levanta uma grana boa. Trabalha pra caramba também, claro. Mas é isso, ganha uma grana.
Que coisa. Agora, uma outra coisa interessante são esses camaradas no exterior, né? Que são...
Sim.
Eu tava até montando...
Que é outra coisa também, né?
Com o Reboreiro. Ele falou, cara, isso aqui na gringa, ele falou, ele morou na Irlanda, ele falou, não tem, todo mundo monta. Só que, assim, os manuais são feitos... Porque os manuais daqui, cara, são feitos pra você chamar alguém pra fazer. É ruim. Você abrir uma empresa boa de manual, de montagem, você fica rico. Porque eles são feitos, você fala, não, isso aqui é ininteligível. Agora, falando lá fora, é pra você montar. Então, sabe, é tudo muito claro, tudo muito fácil e tal. E é isso, então, só gente milionária que chama alguém pra montar. E esses reparos também de casa e tal, muita gente faz lá, né, me parece. Porque Estados Unidos e tal.
É verdade.
Porque não tem essa facilidade de chamar o faz tudo, que é o cara mais simples, tá? Embora ganhe muito dinheiro, tá aquele cara que faz tudo. A gente sempre foi fazendo, foi aprendendo e faz.
Mas eu não sei, eu tenho a impressão que parece que as casas lá também são mais fáceis, entre aspas.
É,
assim, sabe?
É meio turma de madeira, meio sei, pré-fabricado, cara. Né? Tem isso também. Eu concordo. Mas eu digo, tanto que muita gente brasileira e tal, essa turma, vai pra lá fazer isso, trabalhar disso, né? E ganha também um dinheirinho. Você trabalha bastante, você caga um sangue, mas é uma coisa que é, enfim, é de alguma maneira aceitável, sei lá eu qual que é o termo correto. Mas usa-se, né? Não é um grande problema. Isso é interessante também. Como às vezes essa brincadeira aqui, lá fora, numa necessidade, pode se tornar uma habilidade qualquer, né?
Sim.
O que você falou que você achou aí, Nenê?
Não, achei interessante essa história do manual que você falou aí. Realmente, os manuais daqui
cara, é muito
tipo
difícil.
De remédio, né?
Sem brincadeira, gente, que eu falo, a gente tá nessa onda de montar móvel, a gente já montou muito móvel, tá? Já montamos mais de 10, assim, cada coisinhas maiores, menores e tal. Fomos montando no decorrer dos últimos meses. Moral da história... tem manuais melhores, piores, mas tem uns que você fala, não, estão de brincadeira. Mas a grande história é essa, é feito pra você chamar alguém pra montar. Porque não é aquela coisa que te abraça, entendeu? Sabe, o difícil não é montar. Montar é parafuso, parafuso, encaixa, parafuso, parafuso, encaixa. Não tem... O difícil é entender. Você tem que
achar o parafuso aonde? Que peça é essa? Pô, tem... A2, que é quase igual, não é?
Exatamente. Pô, você tem que ficar medindo furo. É. Aí os caras fazem de qualquer jeito. Aí tem distância de um furo pro outro que eles não têm no manual. Aí depois que você botou, que você fez, você viu que você furou errado. Tem que refurar. Bom, é esse o problema. Os caras não fazem, fazem a coisa de qualquer jeito, entendeu? Então fica aí também essa denúncia... Para as empresas marceneiras.
Bom, fale. O desastre é que a gente não lembrava o número de Bhopal.
Bhopal, é isso aí mesmo.
Bhopal.
Que Bhopal. O lance, resumidamente, eu acho que vazou. Por cagadas da vida, começou a vazar um gás da indústria, que acho que não tinha cheiro, não sei o que tinha, mas era completamente fatal. E aí...
mas se eu não me engano, aí falhou o sistema de alarme, teve alguma coisa assim também. Não lembro
exatamente. Ou aquelas coisas que tocou o alarme, não, isso aí toca toda hora, desliga. Sabe aquelas coisas bem na galega?
Isso é maravilhoso.
E aí morreu uma galera da cidade intoxicada e tal, porque vazou um gás mortífero. Foi
cara, quem tem histórias maravilhosas que saberia falar de cor essa história de Bhopal e tem histórias excelentes... É a Nina e o Franco.
O Franco também tem a Nina? Eu conversava disso com a Nina.
Ele trabalhou em obra, já em algumas obras e tal, e a Nina em várias. A Nina trabalhou no Norte, no Nordeste. É. Meu, ela tem várias histórias, assim, é muito bacana. Essa e é uma galera que trabalha, né, nesses lugares. Eu tive experiência em um lugar só, né? Mas teve muita gente que eles vão indo de obra em obra, assim, passam ali seus 20 anos da vida trabalhando em obra, ganha-se muito bem. Uhum. Então os caras fazem um pé de meia ali e eles vão se cruzando pela vida, entendeu? Os caras trabalharam junto em Manaus, foram trabalhar junto em Três Lagoas, no Mato Grosso.
Sim.
Então é muito louco, cara.
Eu acho uma coisa muito legal, é um certo desapego, de certa maneira, tem que ter, né? Porque você não tem raízes, né? Você vai, mas você conhece um monte de gente, você conhece um monte de coisa... enfim, é fase da vida. Você foi jovem, não, né? Hoje em dia eu acho que você não se vê indo resolver ficar
morando. Não tem esse perfil. É. Tem gente que tem.
E tem gente que passa tem, vida, com filho, que tem casado, filho, tem
esposa,
escandal.
A esposa fica ali fixa com os filhos em algum lugar do Brasil.
Uh-huh.
E o cara vai e volta pra casa uma vez a cada 2 meses.
Não precisa ir muito longe. Pega os camaradas que trabalham ou embarcados ou nas plataformas de petróleo. O que é outra coisa interessantíssima, né? Você fica lá meses, sei lá eu, aquela coisa toda. Deve ser. Eu não sei se já chegou em uma plataforma, Cesário?
Não. Não fui.
É outra coisa que eu acho.
Eu não lembro também se eu achei. Devo ter trabalhado. Alguém que trabalhou comigo lá deve ter trabalhado embarcado já, mas.
Eu acho fascinante. É uma coisa assim, você tá no meio, sei lá, você pega, porque eles fazem de helicóptero, né? Nessa idas e vindas. É uma coisa, rapaz, que você anda, é chão. Não é que você vai andando um pouquinho, é no meio do mar, é uma loucura. E eu não sei, plataforma de petróleo, que tem a P-36, né, que explodiu, aquelas cagadas no Golfo também, tem até filme sobre isso também, que eu acho fascinante. Adoro uma tragédia. Mas... é fascinante, você imagina, cacete, os caras estão quase no núcleo da Terra, sei lá onde, como é que no meio do mar, que obra faraônica.
Como que foi?
Porra,
e eles ficam fixos ali, né?
E ficam fixos, olha que você se amarra ali embaixo, não tá flutuando.
A deriva, né?
Flutuando, não, né? Meu, é uma coisa, uma construção no meio do nada, é demais. É aquela coisa, eu não tenho esse pique de puta, vou viver assim, vou passar 3 meses longe de casa, né? Mas eu gostaria de ter a experiência de conhecer, de passar uma semana vendo qual que é dessa gente. Sabe, fazer uma matéria, assim, dessa galera, assim, deve ser muito legal. Hein? Submarino, naval, eu acho tudo isso muito lindo, muito bom. Enfim, mas sabe o que também é bom? Fala, eu ia convidar as pessoas pra nos contarem. Quais são suas habilidades? Às vezes, meu negócio é pregar prego. Ah, meu negócio é trocar fio. Ah, eu gosto de passar lixa. Não sei. Queria que o pessoal contasse o que eles têm feito, o que eles são bons de fazer.
No nosso Instagram.
No Instagram, que tá ali muito bem gerenciado agora.
Legal.
Com dono, né? Porque cachorro que tem muito dono morre de fome. Então agora com dono. E também tem o nosso e-mail, velho de guerra, wcastpodcast@gmail.com. Que também está sempre à disposição de quem quiser ser ouvido. Alguém quer adicionar só... mais algum ponto? É. Fala.
Só uma pergunta rápida. Vocês também acham muito gostoso ir, tipo, uma Leroy Merlin da vida?
Nossa, é meu Hopi Hari.
Eu acho sensacional. Apesar de não saber um décimo do pra que serve, mas é legal.
Sim, tem um monte de coisa que eu também não faço. Eu gostaria de fazer, mas sabe, ter aquelas garagens cheias de ferramenta pra poder botar tudo aquilo, aqueles maquinários de lixar. Eu adoro ver vídeo, Makita, por exemplo. Makita, ver vídeo. Amo vídeo de restauração.
Cara, mas esse negócio de ter equipamento mesmo, né? De ter ferramenta, literalmente, é muito louco. Porque eu lembro uma vez também que um tio meu, tio Neto, pai do Franco.
Sim.
Enfim, ele tinha uma mesa que tava meio acabadinha assim e tal, e eu tava em uma das minhas 500 mil mudanças, eu não sei pra onde que eu tava me mudando, e eu tava precisando de uma mesa. Aí ele falou, leva essa mesa aqui pra você, ó, dá um trato nela aqui, a gente dá um trato e você leva. Aí eu falei, mas será? Ele falou, não, leva, essa mesa aqui, ó, foi construída pelo... Puta, agora me deu um branco. Mas
sempre tem uma história,
pai,
ótima.
É, o pai da minha tia, né, da mulher dele, que é minha tia, enfim... E ele que construiu, e era um marceneiro de mão cheia, ela só tá um pouco judiada, mas não, vem aqui que a gente já pega a lixadeira, que já passa isso, passa aquilo, primeiro usa essa lixa, falei, tá, vamos fazer. É, legal pra caramba, cara, ficar ali, sabe?
Pô, vai, quem manja da coisa.
Somente com alguém que manja e faz, e fala, não, agora faz assim, faz assado. Exatamente, porra, a mesinha... Não perdeu a essência dela ali, que é aquela mesinha antiga. A puta, bonitinha, inteirinha, sabe? Firme.
Bacana,
porra, é legal, cara. É legal. É legal gostoso, ter a ferramenta gostoso. Ali pra fazer, mas...
Muito bom, muito bom. Mas é isso, né? Leroy Merlin é meu Hopi Hari também, assim. Adoro.
É.
Muito gostoso. Enfim, é isso, gente. Boa obra, bom canteiro de obra. Eu acho que...
Gostoso mesmo.
Muito legal. E é muito gostoso também ver, assim, time-lapse de obra, sabe? Ver, porque é aquela evolução, uma coisa que não era nada virar alguma coisa. Eu piro com esses vídeos todos, eu acho muito legal, muito bom.
Enfim. Mas você falou isso de time-lapse, só lembrei de uma outra coisa também, porque como é a questão da tecnologia, né? Muito, tudo muito rápido. É, eu trabalhei nessa obra que eu falei, não faz, sei lá, 10 anos, talvez, um pouco menos. E também, pelo contrato, tinham que ter filmagens e fotografias aéreas da obra, de alguns pontos, etc, etc. E tinha os postes de time-lapse também. E para as filmagens aéreas, tinha que contratar uma produtora do Rio de Janeiro que tinha um helicóptero específico, que tinha um estabilizador de câmera, que isso e aquilo. E era assim uma fortuna, aquele contrato caríssimo. E tinha que ser, não era que assim, mas é Petrobras é festa, gasta de qualquer jeito, não é isso. É porque era o que era a tecnologia disponível para fazer aquilo naquele momento, né? E sei lá, 5, 6 anos depois, porque drone também não é algo de agora, né? Já faz uns 4, 5 anos aí que é popularizado. E resolve isso ali em um segundo, né? Que com certeza é muito mais barato e é muito
com
mais
certeza,
ágil, né?
Com certeza. Mas
e
você
aí
vê...
tinha aquilo, que vinha o helicóptero, aí todo mundo... Não, porque eu também quero aproveitar e ir junto pra acompanhar. E aí é um saco, porque é uma briga de ego, porque o diretor quer ir e o gerente de não sei o que quer ir. E, meu, não é voo...
Você chegou a andar de helicóptero?
Não, nem me metia com isso. Eu cuidava desse contrato junto com a Nina. A Nina acompanhou algumas vezes, mas deixava lá, não me metia nisso não.
Agora, é interessante vocês, rapidinho, essa coisa de Petrobras, que a gente, né, tá acostumado a Petrobras, aquela baixaria toda. O que mata são os executivos, grandes políticos, tá? Porque a empresa em si é muito séria, né? Muito. Não é festa do caqui, não é uma coisa. Né?
Sim, e os protocolos deles de segurança e tudo, os caras são...
Eu acho que é uma coisa assim, padrões internacionais. Interessante.
Sim, é bacana.
Bom, muito bem. Vamos adiante?
Adiante, que atrás vem gente.
Atrás vem o mestre de obras, vem o almoxarife.
É.
Papel lixa e folha dupla, começando com ele, quem? O papel lixa. Papel lixo é muito triste na área da cultura. Hoje, dia 12, não, que dia é hoje? Hoje é dia 13 de agosto.
13 de agosto.
Dizendo, né, notícia dizendo que todos os funcionários da Cinemateca Brasileira, que é uma meca do cinema, da história da, do cinema, um, enfim, uma relíquia, vão ser demitidos. Quer dizer, a Cinemateca tá na beira do abismo e é a nossa cultura sendo sucateada, sendo qualquer coisa, o que é muito triste. E também, ainda nessa onda da cultura, né, já mistura um pouco economia e notícia. Notícia é o desejo do Paulo Guedes, que, como diz o outro, tem um aspecto de contador de porno chanchada, sabe como é que é? Ele tem aquele aspecto dos anos 70, com a caspa no paletó, com, sabe, aquela gravata florida, enfim. É, no pacote dele de reforma tributária está a adição de 12% de imposto sobre livros, publicações, sim, escritas, coisas que desde antes da Constituição de 88 não tinha.
Já não é taxada, né?
Não é taxado, justamente para incentivar a leitura no país que já não lê muito, vai ler menos ainda. Não. Já não está barato o livro. Não tá, um livro hoje custa 50, 60 reais, e olha
pelo
lá.
Pelo menos,
estão querendo colocar um pouco mais de taxa, aliás, colocar taxa, que não tem taxa, e sabe-se lá o que vai acontecer. Então, lamentável, espero que não passe, porque tá tendo bastante repercussão quanto a isso. Então, sim, fica o desejo. Ótimo. Quem quer complementar?
Não vou nem...
Muito bem.
Mas isso também é um movimento que passa a reforçar o uso digital. Apesar que os digitais também vão ser taxados, né?
Mas, enfim, uma obra não deveria ser.
Não deveria ser
taxado.
Não faz sentido nenhum. Já não é um país que lê. Uhum. Ainda não tem nenhum tipo de incentivo.
Exatamente.
Coloca como, sei lá, livro como artigo de luxo.
Poucas coisas também, se não a única, que quando você viaja para o exterior, você pode trazer à vontade, que não é taxado, né? Uhum. Não entra no, naquela cota dos $500 e tal.
É mesmo?
É.
Bacana, não sabia disso não.
Eu também não sabia, interessante. Enfim, pois fica aí o lamento. Folha dupla! Olha, a dupla vem dos Estados Unidos e a escolha de Kamala Harris, do Partido Democrata, como vice do Joe Biden. O que é um aceno maravilhoso, uma mulher negra. É um aceno que faltava, talvez, para decolar ainda mais a campanha que já está colocando muito medo em Donald Trump. Então, muito bem-vinda. Saberemos cada vez mais sobre Kamala. Agora, de fato, está saindo tudo sobre ela. A gente vai entender quem, de fato, é, mas o aceno... Para
Kamala
com...
ou Kamala?
Kamala, falei Kamala, perdão. Kamala Harris. É muito interessante, muito legal. Fica aí, então, essa folha dupla de esperança de que mude, né? Comece mudando por lá essa fase cinzenta e nebulosa que a gente está vivendo. E assim o é. Muito bem, muito bem, muito bom! Vamos às dicas?
As diquinhas.
WC Indica. Diquinhas, meninos, você que é nosso mestre de obras preferido, você comece falando.
Uma novidade aqui pra mim, só que eu nunca tinha recomendado esse tipo de coisa antes, é um podcast.
Olha só.
Que eu ouvi bastante ele nos últimos dias, que é o Flow Podcast. Eu conheci eles através do YouTube, eles lançam cortes, eles filmam todo a entrevista, eles sempre entrevistam alguém. E eles colocam cortes lá. Então, por exemplo, eles entrevistaram recentemente o Rafinha Bastos. Eles já botaram assim, um corte com uma notícia pra chamar a atenção ali. Meio que um clickbait, mas é muito interessante. E aí o podcast tem assim, coisa de 2 horas, 2 horas e meia, às vezes barra 3 horas. Mas é uma puta entrevista, muito legal. E a história deles, assim, rapidamente, eles começaram fazendo live na Twitch, live de jogo, sabe? E só que aí começaram a evoluir pra entrevistas, e hoje eles gravam no estúdio, que parece ser deles, e gravam lá. E aí eles colocam tanto na Twitch, fica ao vivo lá na Twitch, e
pra quem não sabe, Twitch é uma plataforma de streaming, né, pra...
Da Amazon, é.
É da Amazon, não sabia, mas é tem muito Amazon, jogo online, as pessoas filmam jogando e, enfim, parece que tem isso aí também, é interessante.
Exato. E é isso aí, Flow Podcast, pessoal bem bacana.
Flow Podcast, muito bem, eu vou agora... Falando, né, dos livros, que espero que não sejam taxados, eu queria falar de uma editora muito legal, que é a Antofágica. Eu já devo ter falado aqui de alguns livros do Brás Cubas, por exemplo, do Machado, que eles relançam e tal, mas o grande lance, vale a pena ver o portfólio da editora, que é nova, não tem tantos, que são livros clássicos que eles reeditam com acabamento impecável, capa dura, ilustração... Tudo, você vê que é uma coisa pensada, delicioso, o objeto livro se torna delicioso. E a Antofágica, uma editora nova no mercado, razoavelmente nova, e que tem clássicos. O último que eles lançaram é um ótimo convite para quem quiser, por exemplo, entrar na literatura russa, né, Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, que é, uma novelinha do Tolstói, que é melhor começar por isso do que por Guerra e Paz, que tem um catatal gigantesco.
Foi dessa editora, não foi? Que quando você comprou, acho que um ou dois livros a primeira vez, você fez um videozinho e tava junto aí, a gente ia gravar, não era?
Eu acho que não, aquele era da Martin Claret, não era?
Mas era um material também lindíssimo.
Era lindo, era do Machado. Antigo. Eu não lembro agora, pode ser, não sei, porque também tem do Machado, tem o Ateneu e... O Ateneu nem do Machado, tem o Alienista e tem o Brás Cubas. Enfim, capas maravilhosas, ilustrações incríveis, vale, fica a dica, dá uma olhadinha, compre algum livro deles, porque vale tanto pela obra, claro, Tolstói no caso, mas tem Charles Dickens, tem Virginia Woolf, tem, enfim, muito legal, Antofágica, pesquisem. Cesário...
Vamos lá, eu antes de dar a minha dica, vou fazer uma pergunta. Nenis, você já deu alguma dica de um aplicativo chamado Desrotulando?
Não, olha aí.
Ah, então tá bom. Então pronto, então agora eu vou para minha dica. Primeiro, a minha dica de hoje é um aplicativo super interessante chamado Desrotulando, que descobrimos há poucos dias, que na verdade você escaneia ali o produto que você quiser e ele te dá ali um resumão desse produto, se ele é bom, se ele é ruim, se ele é saudável ou não. Eles chamam de food score, né? As informações importantes do rótulo, ali eles dão uma nota de 0 a 100.
Mas é, né? Sempre então, coisa de comer.
Sim. Tudo. Então, se você está no supermercado, quer comprar um produto X lá e quer saber um pouquinho melhor, conhecer um pouco mais o produto, o que é de fato... Por exemplo, aqueles biscoitos fits da vida, de Nestlé, etc., que todo mundo acha que é mega saudável, na real não é tanto assim, né? Então o intuito dele é esse, é facilitar a sua vida na hora que você estiver comprando um produto, você escaneia o produto ali, ele te dá essa pontuação de 0 a 100 e te fala ali um pouquinho dos pontos positivos, dos pontos negativos, algum alerta de atenção ali que você possa ter em relação ao produto. E é simples, é didático e eu acho que ajuda na hora de fazer a sua compra.
Muito bom, très bien.
Bacanaço.
Aí, já baixa isso. Você está pensando em rever a sua alimentação, etc. Você é um cara que você vai ao supermercado, porque a gente sabe que você é aquele cara ali que anda com a prancheta. Lembra? Fiscais do Sarney?
Eu não lembro da época, mas eu lembro de estudar.
Da história. Você seria um excelente fiscal do Sarney.
Eu seria, do Mambo.
Aí. Mas aí é isso, cara. Aí vai lá, testa e depois você fala pra gente.
Fechadíssimo, excelente, maravilha! É isso, minha gente. Com isso encerramos o 77 Machado Machado. Programinha do WCast. Me despeço de vocês, me despeço de Nenis, figura querida.
Oh, queridos, muito obrigado por tudo, mais um prazer, como sempre, o maior prazer da Terra, errei aqui.
Importante que é prazeroso. Cesarino, meu príncipe, beijo grande.
Antes de mais nada, eu quero dizer que o Nenis nunca erra, ele não errou, ele apenas mudou, entendeu? Foi só uma readaptação.
Pra
ver se as pessoas estão ali atentas e estão tendo esse mesmo prazer junto com ele, entendeu? É só isso. E dito isso, também deixo aqui o meu beijo grande a todo mundo que está nos ouvindo. É, de fato, é sempre muito bom estar junto tanto de vocês, Lima e Nenes, quanto da galera que nos ouve. E, meu, sempre bom lembrar que depois de uma boa obra, vá ao banheiro e lave bem as mãos. Porque junto uma poeira
seja hidratada. O tipo de obra que for, pode ser uma obra intestinal também. Lave as mãos.
É isso,
meus queridos. Então, um beijo grande. Este foi mais um WCast. Eu sou o Felipe Lima. O WCast é uma produção da Lia Sossa. E semana que vem estamos de volta. Até mais ver.
Ótimo.
Tchau, tchau.
Até.
Valeu.